verdade que este é provavelmente o momento mais inoportuno para defender o reconhecimento de um Estado palestiniano, mesmo para quem seja favorável, como é o caso de Portugal, a uma solução de dois Estados na região. Apontamos 7 razões para que assim seja. Primeira razão: nunca, desde os acordos de Oslo, a autoridade palestiniana teve tão pouco controle da situação em Gaza e mesmo na Judeia e Samaria. A capacidade das autoridades para garantir as condições básicas para a existência de um Estado é reduzida ou nula. O Hamas, organização terrorista responsável, entre outros, pelos 1.400 assassinatos e pelos 252 raptos de 7 de outubro de 2023, controla a faixa de Gaza e beneficia da imagem negativa e da inconsequência da autoridade palestiniana para aumentar a sua influência. Terceira razão: está em curso a primeira fase de um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, não se sabendo se o mesmo terminará bem e se numa segunda fase serão libertados todos os reféns. Quarto, não há neste momento negociações em curso que permitam recuperar acordos anteriores, designadamente os acordos de Oslo, e concretizar uma solução de dois Estados. Quinto, o reconhecimento do Estado da Palestina, em diferentes momentos, por diferentes países, nunca contribuiu para a consolidação de uma solução pacífica. Pelo contrário, várias vezes alimentou a escalada do conflito e o aumento da atividade terrorista. Sexto, Portugal está entre a maioria dos países da União Europeia que não reconhece a independência da Palestina. Durante os 8 anos da governação socialista, mesmo durante a geringonça, o PS nunca alterou esta posição. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, no momento atual aconselho a prudência. Portugal deve manter uma posição ativa na mediação do conflito e participativa na reflexão ponderada da União Europeia. Portugal não deve avançar para ações unilaterais, incoerentes e inconsequentes. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, volto ao início desta intervenção para dizer que a paz, que a população daquela região merece a paz. Que todos os reféns possam voltar a casa. Que todos os inocentes possam viver livremente e que o terrorismo seja derrotado.
Muito obrigado. Senhor deputado Paulo Pisco, Partido Socialista, 2 minutos e 19 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, senhora embaixadora da Palestina, eu gostaria de começar por dizer ao PSD e também ao CDS que as posições cristalizadas que aqui manifestaram apenas levarão à possibilidade de, à impossibilidade de algum dia o Estado da Palestina também vir a ser criado. E que os acontecimentos exigem sempre uma adaptação por parte das sociedades e dos partidos políticos, porque quem fala como o PSD e como o CDS também, e como outros partidos aqui, infelizmente, só manifesta conivência com a permanente violação das resoluções das Nações Unidas, dos direitos humanos e do direito internacional, que têm sido violados da maneira mais cruel. Se não for agora no contexto de tragédia em Gaza e depois do ataque terrorista hediondo do Hamas, provavelmente nunca mais será feito o reconhecimento do Estado da Palestina. Daí o sentido de urgência, porque já se percebeu que se não for a comunidade internacional a encontrar uma solução para forçar a criação do Estado da Palestina, não será certamente pela vontade de Israel agora entregue ao governo mais extremista de sempre. Um Estado que seja livre, independente e soberano, a viver em paz e em segurança, lado a lado com Israel. E esta é uma questão de justiça histórica e a única forma de conseguir a paz e acabar com o ódio que envenena árabes e israelitas, o Médio Oriente e o mundo. Não avançar já para a criação do Estado da Palestina, seja quais forem os argumentos, é a forma de ir permitindo que Israel vá ocupando sempre mais território, que hoje está reduzido a quase nada e não passa de uma prisão a céu aberto, tanto na faixa de Gaza como na Cisjordânia, em permanente violação das resoluções das Nações Unidas, dos direitos humanos e da humanidade mais básica. E não podemos deixar de referir a proposta perturbadora de Donald Trump de deslocar as populações palestinianas para os países vizinhos, o que seria uma segunda Nakba, e é considerado, à luz do direito internacional, como uma limpeza étnica. É preciso lembrar que em 1920 havia no território da Palestina apenas 60 mil judeus para 650 mil muçulmanos, e que o plano de partilha concebido em 47 pelo mandato britânico e aceito pela ONU para criar dois Estados foi um desastre e uma injustiça, porque foram atribuídos aos judeus 14 mil quilómetros quadrados de território e apenas 11 mil aos árabes, apesar destes serem 1,5 milhão, o dobro da população judaica.
Obrigado, Sr. Deputado. Terminou o seu tempo. As regras são iguais para todos. Agora, para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, se faz favor. Dispõe de 6 minutos também, Sr. Ministro.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimento a senhora chefe de missão, a embaixadora da Palestina. Num debate de resoluções de autoria de vários grupos parlamentares, em que o Governo não tinha de estar presente, a intervenção do Governo não tem o salutar propósito dialético. Tem o sentido de marcar a posição do Estado português, de há muito prosseguida pelos sucessivos governos, incluindo os últimos 3 do Partido Socialista, presidido por António Costa. Convém, aliás, lembrar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista que nem 10 meses passaram sobre esse tempo. O cessar-fogo alcançado, apesar da sua fragilidade quase genética, tem sido, como ainda hoje podemos testemunhar, uma razão de esperança. Antes do mais, para as famílias dos reféns, entre os quais há e havia portugueses e ligações a Portugal, e também para a muito sacrificada população palestiniana na faixa de Gaza, que está finalmente a receber ajuda humanitária adequada e a poder deslocar-se dentro daquele exíguo território. Saudamos o esforço de todos que contribuíram para este acordo e encorajamos-os a tudo fazerem para o aplicarem na íntegra, abrindo o caminho para que se torne, mesmo contra expectativas e agouros, uma base firme e sólida para uma paz duradoura, sustentável, que nos conduza à única solução capaz de afundar, a solução dos dois Estados. Trata-se apenas de um argumento auxiliar, mas esta pausa nas hostilidades e o acordo obtido são a prova da justeza substancial e do sentido prospectivo da posição do Estado português nesta delicada matéria do reconhecimento. A Portugal e aos portugueses, creio, não preocupa nem interessa uma batalha ardente de argumentos e contra-argumentos, mas antes uma direção. Usemos a palavra com propriedade, uma estratégia que possa fomentar a paz, o respeito pelos direitos humanos e viabilizar na prática o direito à autodeterminação que conduz à solução dos dois Estados. Por isso, desde o primeiro momento, o Estado português reconheceu o direito de Israel à legítima defesa em face dos ataques bárbaros do Hamas, exigindo a libertação dos reféns e condenando irrestritamente o terrorismo. Condenamos também, de forma inequívoca e reiterada, a violência e a destruição que assolou Gaza em razão da resposta desproporcional do governo de Israel, exigindo um cessar-fogo imediato, assim como acesso pleno à ajuda humanitária. O atual governo manteve e reforçou o apoio à UNRWA, reconhecendo o papel indispensável que esta organização desempenha na prestação de ajuda humanitária. Censuramos, pois, a iniciativa do Knesset, que procura impedir o seu mandato, uma medida que consideramos prejudicial e contraproducente. Ao longo destes meses, de 27 de outubro de 23 até 11 de dezembro de 24, Portugal votou na Assembleia Geral da ONU as 6 resoluções relevantes, todas no sentido favorável às pretensões de proteção dos palestinianos e da solução dos dois Estados. O destaque vai certamente para a resolução de 10 de maio de 24 sobre a adesão da Palestina a membro do pleno direito das Nações Unidas. No quadro da União Europeia, Portugal tem liderado com a Grécia e a Dinamarca a agenda de reforço financeiro e de capacitação institucional da autoridade palestiniana, na convicção de que uma autoridade reformada, forte e preparada, poderá assumir o controle efetivo das instituições e territórios no futuro Estado palestiniano. É precisamente por isto, por este Governo defender, nas palavras, no papel e nos atos, a solução dos dois Estados, que continuamos a considerar que não é oportuna uma declaração de reconhecimento. E na atual conjuntura, em que há perspectivas sérias e razoáveis de um novo ciclo, com virtualidade de solução, mas ainda largamente incerto, parece avisado manter aquela que é tradicional e era a consensual posição de Portugal. Temos sido capazes de organizar um diálogo com todas as partes, antes do mais na União Europeia, onde temos tido um papel ativo com resultados na aproximação de posições. Nestes meses de governação, mantivemos os canais com o governo israelita, com o primeiro-ministro e a ministra dos negócios estrangeiros da autoridade palestiniana, com grande parte dos governos dos países árabes e da região envolvente. Há precisamente uma semana, reuni bilateralmente com o ministro dos negócios estrangeiros da Jordânia e da Arábia Saudita e, ao longo destes meses, com muitas reuniões bilaterais na Aliança das Civilizações, no G20, na Semana de Alto Nível das Nações Unidas. Dentro de dias farei uma visita a Israel, a Ramallah e ao Cairo, em que terei um intenso programa bilateral, justamente orientado para encorajar os esforços no sentido de abrir o caminho às soluções dos dois Estados. Nunca exigimos o cumprimento dos critérios clássicos da Convenção de Montevideo para avançar com o reconhecimento de um Estado palestiniano. Votamos como votamos na Assembleia Geral. Temos uma missão e uma embaixadora da Palestina, acreditada em Lisboa. Temos a nossa representação em Ramallah. Mas o avanço para esse passo deve ter um significado concreto, deve ter um efeito útil, deve ter um proveito específico no processo conducente à criação de dois Estados que se reconheçam mutuamente. Este Governo não prescinde desse instrumento.
Sr. Ministro, terminou o seu tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Pedro Pinto, 1 minuto e 28 segundos para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Bom, no final deste debate tivemos mais uma vez a demagogia socialista, que vem agora como os grandes defensores da Palestina, da causa palestiniana, mas quando tiveram 8 anos no governo não fizeram nada pela Palestina. Mas o mais chocante deste debate é que nem uma palavra para as mulheres que foram feitas reféns pelos terroristas do Hamas. Nem uma palavra para as mulheres. O mundo viu em direto imagens chocantes, onde as mulheres eram entregues como se fossem mercadoria, no meio de homens de cara tapada, armados, milhares de homens, para uma, duas ou três mulheres. O mundo viu isto. E onde estão as feministas deste Parlamento? Onde estão as Isabéis? Onde estão as Mortáguas? Onde estão as Alexandras? Digam agora a este Parlamento onde é que estão, onde é que está a causa das mulheres. Porque não pode haver dois critérios, nem dois pesos, nem duas medidas. Podem meter à vontade cravos ao peito. Podem meter até papoilas ao peito também. Mas há uma coisa que é verdade. A Palestina só poderá ter futuro quando tiver alguém responsável à sua frente e não ser dominada pelos terroristas do Hamas. E nós não podemos, esta casa não pode ter medo de dizer isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu chamo a atenção que não é prática na Assembleia tratarmos os outros senhores deputados da forma como o Sr. Deputado falou. É evidente, Sr. Deputado, todos compreendemos, portanto, como todos compreendemos que a forma cordial é com a referência aos senhores deputados. Para uma intervenção final, Sr. Deputado, também João Paulo Rebelo, do Partido Socialista, que dispõe. Ai, para encerramento, peço desculpa, é que estava com... estava a ver 15 segundos ali e não estava a compreender. 2 minutos então, se achar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados.